DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Em Moçambique, pessoas acusadas de roubo de gado foram enterradas vivas. ONG diz que populares estão a fazer justiça com as próprias mãos por não confiarem nas instituições judiciais.
Não é um caso inédito, tanto de justiça pelas próprias mãos de Moçambique. As pessoas que fizeram isto não estão arrependidas. É a única forma que têm para proteger os seus bens.
Países africanos que falam português querem proteger os oceanos, uma das suas fontes de riqueza, para salvar o planeta.
Como podemos usar os oceanos de uma forma sustentável, de maneira a que possamos tirar o máximo benefício sem prejudicarmos as gerações futuras?
Ainda neste jornal vamos conhecer os três deputados alemães que nasceram em África. Manhã de terça-feira, dia 28 de junho de 2022, a emissão começa agora comigo, Brahim Adarami. Mais uma vez, bom dia. Cinco dos corpos das sete pessoas que foram enterradas vivas na província de Maputo foram encontrados esta segunda-feira. Na semana passada, as sete pessoas foram torturadas por populares acusadas de roubo de gado. Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, explica que os populares optaram por resolver o problema com as próprias mãos por não confiarem nas instituições de justiça nacionais. Isto também porque, segundo Novunga, as instituições de justiça moçambicanas são controladas pelo partido no poder, a Frelimo. Perguntamos quem são as pessoas que foram torturadas, Novunga.
Primeiro foram dois civis que foram encontrados, supostamente, a tentar roubar o gado e foram neutralizados pelos criadores. Na sequência, uma equipa da polícia teria se dirigido ao local. Não se sabe se a equipa, os agentes estavam uniformizados ou não. Não se sabe se os agentes estavam de serviço ou não. Que se sabe que eles foram para lá para se inteirar do que teria acontecido. E nessa circunstância, parece que os três agentes foram confundidos com ladrões de gado. Portanto, foram neutralizados, foram torturados, amarrados e enterrados vivos. A polícia ainda não explicou em que circunstância aparece um militar. Conta-se que há mais um militar, além dos três agentes da polícia, mas ainda não está claro em que circunstâncias este militar teria sido também envolvido neste caso.
E por que é que os populares que torturaram estas pessoas não optaram por levar o caso à justiça?
Eles não levaram o caso para a justiça justamente porque não acreditam nas instituições, tanto que administram a justiça em Moçambique. Este caso ocorre no distrito da Manhissa, no limite com o distrito da Moamba, e nos últimos anos esses distritos têm sido palcos de roubos de gado bovino para efeitos de venda de carne na cidade de Maputo e Matola. É uma situação antiga, conhecida pela polícia, e que parece que há envolvimento de agentes da polícia. Esse é um caso inédito, relacionado com o roubo de gado, mas não é um caso inédito, tanto de justiça pelas próprias mãos de Moçambique. As pessoas que fizeram isto não estão arrependidas. As pessoas acreditam que fizeram a coisa certa. É a única forma que têm para proteger os seus bens.
Os moçambicanos não confiam nas instituições de justiça nacionais?
Não confiam pela má atuação das próprias instituições. Nós temos em Moçambique uma polícia que, no lugar de proteger os cidadãos, viola os direitos e liberdades dos cidadãos. Lutou, sobretudo, durante a época da Covid. Houve registro de pessoas assassinadas pela polícia.
Significa isto que as instituições de justiça não fazem o trabalho que deveriam fazer?
Não estão a fazer o trabalho que deveriam fazer e, antes, pelo contrário, tanto estão a violar. Não protege as pessoas e ainda por cima, tanto viola os direitos das pessoas.
Na sua opinião, a polícia, a Procuradoria-Geral da República e os tribunais estão ao serviço da Frelimo?
Claramente, isso é notável. A polícia, daqui a nada teremos eleições. Sabemos como é que a polícia tem atuado em períodos eleitorais. Atua claramente a favor do Partido Frelimo. Sabemos como é que a Procuradoria tem atuado no caso, por exemplo, das dívidas ocultas. Os tribunais, sabemos como é que foi selecionado o juiz que julga o caso das dívidas ocultas. Portanto, está claro que não existe a independência, tanto do Poder Judiciário. Existe sim na Constituição, mas na prática isso não existe. Portanto, a atuação do dia a dia desses órgãos da justiça mostra claramente que esses órgãos estão capturados.
Foi Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, a entrevista com Inês Cardoso. O que provoca o sentimento de justiça pelas próprias mãos no seu país? Esta é a pergunta que colocamos hoje no Facebook. Leonardo Muxanga comenta que a falta de credibilidade nas instituições competentes é o fator mãe. A falta de transparência nos processos judiciais constitui também outro grande obstáculo, comenta este internauta. Pelo menos é o primeiro de muitos comentários que recebemos hoje no nosso Facebook. Mais à frente, voltamos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Começa hoje o julgamento de Pedro Lussat, principal arguido de um fraudulento envolvimento militar da Casa de Segurança do presidente angolano João Lourenço. O mega processo tem 49 réus e 200 testemunhas. Em causa está a Operação Caranguejo, que levou em junho do ano passado ao desmantelar de um esquema que envolvia pagamentos fraudulentos a partir da folha salarial da Casa de Segurança, através do qual terão sido desviados do erário público angolano 62 milhões de dólares. A ativista do movimento cívico angolano, MUDEI, Alexandra Gamito, diz à DW África que a fraude eleitoral em Angola já está montada no contexto das eleições gerais marcadas para 24 de agosto próximo. Segundo Gamito, a forma como a máquina eleitoral está a ser montada visa beneficiar o partido no poder, o MPLA.
Nós não estamos a ver processos transparentes de seleção dos prestadores de serviço, estou a falar da Indra e depois também da empresa do general Copelica, que vai fazer toda a logística eleitoral. Portanto, há uma série de mecanismos a serem colocados em prática que demonstram claramente a intencionalidade de manipulação dos resultados das eleições.
Ativista Alexandra Gamito, entrevistada ontem no Jornal da Noite da DW África. Associações feministas são-tomenses consideraram que a lei de paridade aprovada na Generalidade pelo Parlamento abre caminhos para a plena participação das mulheres na vida política, social e económica. Em declarações à Agência Lusa, a presidente da Rede das Mulheres Parlamentares, Cristina Dias, diz que querem que a lei seja implementada na formação do próximo governo. A lei de paridade garante 40% de representação de género nos lugares de decisão, incluindo no governo central e regional, parlamento e nas direções da administração pública de São Tomé e Príncipe. Moçambique e São Tomé e Príncipe assinaram acordo de isenção de vistos ontem. O acordo foi assinado pelas chefes das diplomacias dos dois países, Verónica Macamo e Edith Joá, respectivamente. Macamo afirmou que o acordo vai dinamizar a cooperação económica e os laços entre os dois povos de Moçambique e de São Tomé e Príncipe. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de São Tomé e Príncipe afirmou que o entendimento vai dinamizar os laços económicos e efetivos entre as populações dos dois países. O Ministério dos Transportes e Comunicações de Moçambique considerou inaceitável a elevada mortalidade rodoviária no país, prometendo anunciar nos próximos dias o reforço de medidas de prevenção de desastres. A informação surge na sequência da morte de 13 pessoas vítimas de um acidente de viação do tipo choque entre duas viaturas na última sexta-feira na província de Maputo.
DW África, Deutsche Welle.
A Conferência dos Oceanos entra hoje no segundo dia com sessões sobre economia sustentável e conservação dos ecossistemas marinhos, eventos paralelos sobre regulamentação do direito do mar e turismo azul e uma promessa oceânica. A reunião magna, que decorre em Lisboa, co-organizada por Portugal e Quênia, visa impulsionar a ação dos países para a proteção dos oceanos. Os países africanos de língua oficial portuguesa não querem ficar à margem dos desafios encetados a nível mundial para salvar o planeta. O correspondente da DW África em Lisboa, João Carlos, está a acompanhar a conferência.
O oceano é vital para Moçambique, diz a ministra moçambicana do Mar, Águas Interiores e Pescas, Lídia Cardoso. O país do Índico tem cerca de 2.700 quilômetros de costa, o ganha-pão das comunidades pesqueiras. 90% do pescado no país provém do sector artesanal e sustenta muitas famílias. A ministra falou aos jornalistas esta segunda-feira, à margem da abertura da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas.
Este tipo de conferência traz-nos oportunidades para discutirmos e vermos como poderemos melhor utilizar os oceanos, não só para as questões de nutrição, portanto, a segurança alimentar, mas também como podemos usar os oceanos de uma forma sustentável, de maneira a que possamos tirar o máximo benefício sem prejudicarmos as gerações futuras.
Moçambique, que é vítima de cheias e ciclones devastadores, veio à conferência em Lisboa buscar inspiração para desenvolver os sectores do turismo e transporte marítimo e para preservar os ecossistemas marinhos face às mudanças climáticas.
Para nós é extremamente importante olharmos para a economia azul, que nos pode trazer benefícios a longo prazo.
Em declarações à DW, Manuel Araújo, edil de Climane, considera que ainda é muito cedo para aferir se Moçambique está no bom caminho no que toca à implementação de políticas de sustentabilidade marinha.
Nós temos quase 3 mil quilômetros de costa e isso traz uma responsabilidade muito grande, tanto mais que há cerca de 30 a 35% do comércio global da Ásia para a Europa ou da Ásia para a América e vice-versa passa pelo canal de Moçambique.
São Tomé e Príncipe enfrenta igualmente sérios desafios neste domínio. A erosão marítima é um deles. Felipe Nascimento, presidente do governo da região autónoma do Príncipe, veio a Lisboa para reforçar as políticas de proteção e preservação da Reserva Mundial da Biosfera, classificada pela Unesco há aproximadamente 10 anos.
Nesses 10 anos já foi visível intervenções efetivas no domínio da conservação do ecossistema marinho e para o futuro estamos aqui a renovar este compromisso com intervenções que continuaremos a fazer.
Nascimento destaca em declarações a DW, o Plano de Desenvolvimento Sustentável Príncipe 2030, alinhado com a Agenda das Nações Unidas, que prevê, entre outras ações, a preservação das tartarugas marinhas e a restauração de mangais. Além de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, que estão representados pelos respectivos primeiros ministros, Angola, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial enviaram a Lisboa os seus chefes de Estado, nomeadamente João Lourenço, Umaro Sissoko Embaló e Teodoro Biang Nguema. João Lourenço, igualmente na qualidade de presidente em exercício da CPLP, enalteceu na sessão de abertura os esforços dos países membros em cumprir as metas definidas pelas Nações Unidas em defesa da sustentabilidade dos oceanos.
Uma grande evidência da relevância que a CPLP atribui à sua relação com os oceanos é a declaração do Namibe, aprovada na província angolana com o mesmo nome. Trata-se de um importante documento jurídico que foi amplamente discutido entre todos os Estados-membros e visa a criação de uma plataforma de cooperação na promoção da pesca sustentável e combate à pesca ilegal.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Neste jornal, tempo agora para falarmos da política alemã. É que, pela primeira vez na história da Alemanha, a Câmara Baixa do Parlamento, o Bundestag, tem 3 deputados de origem africana. São eles Armand Zorn, Awet Tasfayez e Karamba Jabi. Todos nasceram em África. Armand Zorn tem 33 anos, foi eleito para o Parlamento Alemão em setembro passado. Zorn tem uma biografia invulgar. Nascido nos Camarões, tinha 12 anos quando se mudou para Halle, a maior cidade do estado alemão da Saxónia-Anhalt, para viver com a sua mãe e o padrasto. De lá, seguiu para Paris, Constance, Bolonha, Hong Kong e Oxford. Zorn vive em Frankfurt desde 2015 e tem feito política ativa desde 2009 para lutar por mais justiça social.
Tive muitas experiências onde conheci jovens que eram muito trabalhadores, que eram competentes, mas que nunca tiveram o sucesso que mereciam. Isso nunca me deixou confortável. Por isso, em 2011, decidiu entrar para o Partido Social Democrata da Alemanha, SPD. O chanceler Olaf Scholz é também membro do SPD, o partido que obteve o maior número de lugares nas eleições do ano passado. Agora, no Parlamento, Zorn é membro da poderosa Comissão de Finanças do Bundestag e da Comissão para os Assuntos Digitais. Ele também continua ligado à África. Nas finanças, por exemplo, muitas questões estão relacionadas com a estabilidade financeira global. Trata-se de fornecer fundos também para melhorar as perspectivas de certos países africanos e permitir o seu desenvolvimento económico. Outro novo parlamentar que nasceu em África é Aued Tesfayesus. Ela está a habituar-se a uma nova vida. É um mundo muito diferente. As pessoas ouvem-te e são mais abertas contigo. É diferente da experiência que vivo quando vou a um mercado onde a mulher negra é vigiada pelos seguranças para ver se ela está a roubar alguma coisa. O racismo ensombrou durante muito tempo a sua vida. Tesfayesus nasceu em 1974 na capital da Eritreia, Asmara. Tesfayesus é membro do Partido Verde desde 2009 e foi conselheiro municipal na cidade de Kassel durante 5 anos. Tornou-se membro do Bundestag em outubro do ano passado e já é representante do seu partido na Comissão dos Assuntos Culturais. E também aqui fixou um objetivo muito ambicioso. Os tesouros culturais saqueados devem ser devolvidos aos países de origem. Quando passo pelos museus alemães e vejo a arte e património cultural da minha região, dói-me o coração. Estas coisas estão em exposição, mas não significam nada para as pessoas que as veem. Significam muito para as pessoas nos seus países de origem. Tiraram-lhes a sua identidade. A par dos dois recém-chegados, Karamba Jabi já é um caso antigo no Bundestag. Em 2013, quando entrou pela primeira vez no Parlamento alemão, até o New York Times relatou o seu feito. Jabi foi o primeiro membro do Parlamento alemão com raízes africanas.
DW Notícias.
O programa oficial da Cimeira da NATO a decorrer esta semana em Madrid arranca hoje com um fórum dedicado à reunião, mas também com uma conferência de imprensa conjunta do secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg, e do governo espanhol. O dia na capital espanhola será igualmente marcado com um encontro do presidente turco Recep Tayyip Erdogan com o seu homólogo finlandês Sauli Niinistö e com a primeira-ministra sueca Magdalena Andersson para debaterem a adesão da Suécia e da Finlândia à organização que a Turquia está a bloquear. 46 pessoas foram encontradas mortas dentro de um caminhão no estado norte-americano do Texas, anunciaram as autoridades locais. As pessoas que seguiam no atrelado fariam parte de uma alegada tentativa de contrabando de imigrantes para os Estados Unidos. Para já, não é conhecida a nacionalidade das vítimas. O governo etíope negou que as suas tropas tenham executado 7 soldados sudaneses e um civil em território etíope, como acusaram as autoridades do Sudão. A Etiópia atribuiu o incidente a uma milícia local. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa considerou como um trauma nacional para a sociedade sul-africana pós-apartheid a captura do Estado pela grande corrupção pública durante a presidência do antigo chefe de Estado, Jacob Zuma.
DW, Espaço do Ouvinte.
No Espaço do Ouvinte, perguntamos o que provoca um sentimento de justiça pelas próprias mãos no seu país. Várias respostas. Pinheiro Júnior diz que realmente o povo já perdeu confiança na justiça. Joaquim cita caso de impunidade em Angola. Recebemos vários comentários da Adulé Candé, Suleimane, Luís. A todos os internautas que participaram, muito obrigado pela vossa participação. Bom dia e continuação de uma boa semana.